agora Pedaleira, com produção e apresentação de Cíntia Duarte. Esse programa tem o patrocínio de Go Cycle Studio. Você nunca pedalou assim. Acesse gocycle.com.br. Apoio Cultural, FIT São José, Wizard São José dos Pinhais e Savana Comunicação. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, ciclistas, lutadores e atletas em geral. Eu sou Cíntia Duarte e começo agora o programa Pedaleira. E você fica com a gente até às 18 horas. O Pedaleira é um programa exclusivamente esportivo. Falaremos de ciclismo e de outros esportes. Eu fui ciclista profissional, campeã paranaense brasileira e hoje eu trabalho promovendo o esporte bem praticado e seguro. Bem, eu não cheguei a ensaiar, mas olha lá, it's time! Aqui no estúdio, ao vivo conosco, o atleta de MMA, atual atleta do UFC, com 28 anos, 1,93m de altura, 117 quilos, 16 lutas, um empate e uma derrota... Augusto Sakai, muito obrigada pela sua presença hoje aqui. Eu sei da sua rotina intensa de treinos, né? Realmente é um privilégio ter você aqui conosco. Seja bem-vindo ao Pedaleira. Fui bem? Fui bem no It's Time, na apresentação? Leva o jeito?
Foi
tem
bem,
o futuro?
Foi bem. E treinou bastante, hein? É. Daqui a pouco dá pra ir lá, né?
Já dá? Se o negócio aqui na rádio não der certo, posso ir pro octógono?
Claro, pode anunciar as lutas.
Então tá bom, fica a dica aí. Obrigada.
Eu que agradeço a oportunidade, o convite de estar aqui hoje. Para mim é um prazer imenso estar com todos vocês.
Poxa, que legal. Eu sei que você está assim acostumado a entrevistas em programas do teu meio, né? Do meio das artes marciais, do meio do MMA, em programas assim mais específicos, né? E por isso que aqui hoje no Pedaleira a gente tem um público, como a gente tem um público um pouco diversificado, né? Mais propriamente os ciclistas, né? Os cicloturistas, os triatletas que ouvem aqui o nosso programa com dicas e histórias, né? Eu sei que você está acostumado com esses programas, então de repente a gente pode ter que falar um pouquinho a mais, explicar um pouquinho do que é o MMA.
Né? Sim, e sem aí, problemas nenhum, né? Se alguém tiver alguma dúvida.
Inclusive, nós estamos ao vivo, numa transmissão ao vivo no Facebook da Rádio Cultura de Curitiba. E você pode comentar, mandar perguntas, participar aqui, né? A gente, eu e o Sakai, estamos aqui para...
Estamos à disposição para tirar qualquer dúvida.
Quer contar um pouquinho da tua história do Sakai atleta? Como que começou essa história da porrada, da luta, da briga? Então, não é briga que eu sei, já aprendi.
É luta.
É luta.
Então, eu comecei a treinar com 14 anos de idade. É pra valer mesmo, né? Na escolinha, quando eu era muito novo, praticava judô, capoeira. Daí, depois que eu saí da escolinha, perdi um pouco o contato com as artes marciais. Mas aos 14 anos de idade eu resolvi voltar. E escolhi o Muay Thai, né, pra poder voltar, fazer uma atividade. E naquela época tinha o evento Pride, que era realizado no Japão. Então eu já acompanhava um pouco e tinha essa vontade de lutar, né. Então eu fui treinando. E aos 18 anos de idade eu tive a oportunidade de treinar no Muay Thai. E logo em seguida eu fui bem na minha estreia no Amador, já me colocaram pra estreia no Profissional.
Uau!
Né?
Talento,
só que bem na época foi onde estava o auge assim, do UFC e tudo. Então eu já tinha essa vontade de lutar no UFC, de estar no UFC, né? Então falei, pô, acho que melhor migrar pro MMA do que ficar só no Muay Thai, né?
O MMA, que traduzindo é o
Mix? É o Mixed Martial Arts, é a mistura de todas as artes marciais, né?
E nisso eu já te faço uma curiosidade minha. Um lutador de MMA, ele precisa praticar quais modalidades? Muay Thai?
Então, o mais característico de todos, né, o que a maioria, a grande maioria, né, pratica é o Muay Thai, o Jiu-Jitsu, o boxe e o wrestling, né?
Wrestling.
Mas tem casos aí de gente que é karateca, que utiliza de outras armas aí das artes marciais.
E né? Você treina, a tua rotina de treino, como é que é? Você treina todas as modalidades e ainda faz fortalecimento, ainda faz exercício cardio?
Sim, a gente tem toda uma agenda aí, nosso famoso schedule, então a gente marca todos os treinos, né, a gente faz, eu normalmente faço em dois períodos, dependendo do dia, até três períodos de treino por dia, e dentro desse período a gente vai dividindo, né, entre todas as artes marciais, o condicionamento físico, eu também incluo pilates nessa, né, que me ajuda muito. Então, dentro dessa agenda...
Ah, pro povo que fala que pilates é coisa de mulher, que é coisa... Olha aqui.
Faz vem, pilates.
Vem falar aqui pra ele, olha o tamanho dele, faz pilates. Faz o pilates. Pilates é... Eu sou muito fã do pilates.
Então, já faz quase 2 anos que eu tô fazendo pilates.
Pilates não é só alongamento, né?
Não, fortalecimento também. Então, desde a época que eu comecei a fazer o pilates, a praticar o pilates, eu não tive mais uma lesão.
Assim. Olha, fantástico
coisa
isso.
Coisa que era bem recorrente, né? Porque o esporte, o MMA, o esporte em geral, né? Qualquer esporte.
Sim.
Gera muita lesão, porque a gente fica sempre fazendo a mesma coisa e tal. E o pilates tira um pouco a gente da zona de conforto, né? E faz esse fortalecimento.
É. E quantas vezes por semana você faz o pilates?
O pilates eu faço 2 vezes na semana.
2 vezes. E todo dia você treina?
Todo dia, de segunda a sábado.
De segunda a sábado, domingo?
Domingo é meu rest, meu descanso, mas mesmo assim ainda gosto de estar ativo, né? Sair pra caminhar, fazer alguma coisa do tipo.
Quantas lutas por ano faz um lutador de MMA?
Então, varia muito, né? Ano passado eu fiz 2, mas...
Varia pela negociação?
É, por tudo, né?
Por
pelo
tudo.
Se o atleta estiver bem, se surgir a negociação, tipo, né? Se tiver lutas pra ele. Teve um ano, 2018, se eu não me engano, o Thiago Marreta, que disputou o cinturão da categoria 93.
Eu adoro os nomes, Thiago Marreta.
É. Ele fez 5 lutas em 2018, né?
É,
então,
bastante,
né?
Quanto tempo você demora para se recuperar? Vamos supor que você fique com aqueles cortes, meio...
Então,
toda luta
também
você
varia
fica.
Muito, né? Também varia muito. A minha última luta foi em 59 segundos, então no outro dia eu tava recuperado.
59, né? Você nocauteou?
Nocauteei,
então. Com quem
então...
foi?
Com o Marcin Tibura, que é um polonês, né? E então, como ganhei 1 minuto, foi rápido, eu saí ileso.
Como é que foi isso? Conta, quero ver você contar na rádio como é que você nocauteou o polonês, né? E 59 segundos. Entrou,
entrei,
deu aquela encarada.
Eu olhei pra ele e falei, putz, quanto tempo eu preciso pra sair daqui, né? Pra ganhar dele logo. Daí, não sei, né? Fiquei com essa dúvida, né? A hora que começou a luta, começou a movimentar ali... Ele começou tendo as ações ali, dando chutes na minha perna. E a hora que eu senti que era o momento, eu consegui encaixar um direto nele. E ele sentiu esse soco. E então daí fui pra
foi
cima dele
soco
com
mesmo.
Tudo.
Uhum. Levou uns chutes na perna e deu um soco.
Levei uns 2 só, daí a hora que
resolveu.
Eu senti que era o momento, né? Senti. Tem muito isso de time, né? Na luta, né? Você sente ali o momento.
Você estuda o oponente?
Sim, estudamos bastante. Né? Ainda mais que a gente teve 3 meses de preparação, então são 3 meses aí que a gente tem pra treinar e também estudar o
você
adversário.
Você e o teu técnico, é? Técnico?
Normalmente eu jogo tudo pra eles, né? Fala, estudem aí que...
me dê tudo pronto já.
Tudo
só me diga o que tem que fazer.
Sim.
E ele vai em todo corner, em toda luta ele tá no corner falando já que... É? Ele que estuda.
Sim.
E qual a importância desse...
Pra mim é super importante, né? Como eu treino com o mesmo técnico desde os meus 14 anos, sempre
é
a mesma
mesmo
equipe.
Técnico.
Sempre a mesma equipe, sempre o mesmo técnico.
Isso é muito
então,
bom.
Então, ele me conhece, ele sabe, né? Tipo, às vezes ele fala alguma coisa, eu não consigo fazer, ele já sabe que eu tô tendo alguma dificuldade ou aconteceu alguma coisa que eu não consigo fazer, né? Então, ele já sabe o que falar em seguida, né? Tipo, ó, de repente mudar a estratégia. Não a estratégia toda em si, né? Mas de repente jogar um outro golpe, dar um outro golpe. Então... É muito importante ter uma pessoa assim no seu corner, te conhecendo, né? E,
porque
pô,
a
me
gente...
conhece desde criança, né? Então ele...
A gente acompanha,
bem.
A gente vê alguns técnicos que ficam bravos e brigam.
Sim.
Né? Tem uns até que dão um tapa na cara do
então, isso vai
atleta.
Isso vai muito de atleta, né?
Uhum.
Tem gente que se sente bem.
O que funciona
isso,
com você?
Né?
O comigo, grito, a motivação,
A conversa. Comigo é a conversa. Não adianta gritar, não adianta se espernear do lado de fora, nada, né?
É, comigo também. É. Se gritar, perdeu. Não vou fazer nada daquilo. Agora, se conversar direitinho, então, explicar mesmo na hora da adrenalina, né? Acho que tem
tanto
que ter.
Que na hora da luta ali, o pessoal que for reparar o meu corner, ele fala tranquilo comigo. Pô, Sakai, vamos chutar. Tipo, sabe? Então eu consigo ouvir assim. Agora, quando começam a gritar muito, eu não consigo ouvir. Não é tipo assim que eu não queira, sabe? É uma coisa que é automática minha, né? Agora, se a pessoa falar comigo, eu consigo ouvir tudo.
Olha só que interessante. E qual a luta mais longa?
Qual? Como assim?
Qual a luta que durou mais tempo pra você?
Ah, 3 rounds de 5 minutos, né? Já fiz algumas lutas assim.
Que daí eles é decidido por
decisão, né?
Por decisão.
Até a minha própria derrota foi nessa. E também tive algumas vitórias por decisão, né? Então,
qual que é a luta mais marcante? Qual, assim, aquela que você que... não esquece? Pode ser, seja ela derrota ou vitória. Eu vejo por mim, assim, quando eu competia, aquela competição, aquela corrida que a gente perdia, aquela não esquece. Você fica se cobrando o tempo, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo.
É, realmente, a mais marcante é uma que marca, assim, que você sempre vai lembrar, a derrota, né? Como eu tive só uma derrota, então essa
pra
luta...
Pra quem que foi?
Foi pro Sheik Kongo, que é um francês, já um veterano aí do MMA. Foi uma luta muito amarrada, não foi uma luta muito bonita de se ver, né? E ele saiu com a vitória na decisão, né? Então realmente
o que é uma luta não muito bonita? Eu, sinceramente,
então, é que ele tentou mais ficar me segurando ali na grade, sabe? Então a luta foi uma luta que não se desenvolveu
não
muito,
fluiu.
Não teve
a luta.
Isso que a gente chama de luta amarrada, né?
Então aprendi mais uma.
Então foi uma luta muito amarrada e no final a vitória ficou com ele, mas podia ter sido para qualquer um. Então realmente a derrota sempre marca, né? Acredito que quando você tem mais derrotas, assim, pode ser que várias lutas vão te marcar, né? Mas no meu caso, em específico, foi só uma. Realmente sempre marca e sempre bom... Eu não sofro com isso, né? Mas é sempre bom trazer a memória pra não se repetir.
E a luta que mais te emocionou, assim, que você ganhou, que te deu mais emoção, que te deu mais...
Eu acho que a estreia no UFC São Paulo, né? Minha estreia no UFC foi uma luta que marcou muito.
Quando que foi?
Foi em 2018 também.
Com quem que foi?
Foi com o Chase Sherman, que é um americano, né?
Uhum.
Então, poxa, acabaram de conquistar o contrato participando no Contender Series, que era um reality show do UFC. E daí logo depois, 4 semanas depois, eu estreia no UFC São Paulo. Então, pô, tinha toda aquela emoção da estreia no UFC.
Que legal.
Realizando um sonho, né, de estar no UFC, lutando no Brasil.
É onde todo lutador de MMA quer chegar. O UFC.
Com certeza, né? Porque hoje é o maior evento, é o evento que mais tem luta, assim, né? Quase todo final de semana tem algum evento do UFC.
Uhum.
Então é uma organização, a maior organização, né? Então realmente todo mundo quer chegar, né? Realmente o MMA respira ainda no mundo com outros eventos, mas o maior de todos é o UFC, então acredito que todos os atletas querem chegar lá. Né?
E você renovou um contrato com eles agora?
Sim, graças a Deus, renovei aí.
De quanto tempo?
Eu tenho 6 lutas com eles agora, né?
É por lutas?
É, por luta ou por tempo, né? 6 lutas ou 2 anos, o que vencer primeiro.
Tá, e agora me explica como é que funciona isso, né? Como é que você controla a sua ansiedade de não saber quando que você vai lutar? Eles devem te avisar com alguns meses de antecedência, mas
2 a 3 meses, assim.
É uma curiosidade minha, também na minha percepção de atleta, que se eu tinha uma prova, alvo, uma prova, um foco, tudo bem que a gente competia todo final de semana, mas tinha umas grandes provas, né? Aí a tua motivação pro treino é outra, né? Agora
muito,
fico imaginando você, né? Como...
Então, a gente sempre tenta melhorar, né? Nesse período a gente fica sem luta, minha última luta foi em setembro, então a gente tá um tempo aí só treinando, tive um cuidado um pouco maior com a alimentação, né, queria testar algumas dietas diferentes. Então eu uso esse tempo sem luta me ocupando com isso, né? Fala, ah, vamos testar uma dieta, vamos ver o treino, o que a gente precisa melhorar isso, isso, aquilo. Então a gente segue treinando, evoluindo todo dia. E realmente, quando marca a luta, que você tem um foco, tudo muda, né? Até a preparação, tudo muda, você tem um foco, você tem um objetivo. Então você não tem muito o que aprender de novo, assim, né? Tipo, você foca mais na estratégia da luta, o que você tem que fazer. Então, tipo, fora do período, você tenta melhorar e evoluir, né? Agora, no período ali de camp, que a gente chama, que é a preparação para a luta...
Quanto tempo dura o camp?
Ah, a minha última luta foi 3 meses, né? Mas
3
pode
meses.
Durar 2,
sim,
varia muito.
Tá, mas a gente já fala mais sobre isso, eu quero saber muito mais sobre a sua preparação e da sua entrada no UFC, mas a gente vai para um intervalinho. Você está ouvindo Pedaleira com Cíntia Duarte.